Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Realmente, a Ama Brusque, ela deu uma avançada nesses últimos meses. A gente começou o trabalho de articulação já por volta do mês de setembro de 2019, até porque as necessidades eram muitas e eram urgentes. No nosso estatuto estava previsto que a Ama Brusque tinha a finalidade até então de apenas formar e informar pessoas. Mas a gente percebe que com o número crescente de autistas no nosso município e na nossa região, era necessário ir além e replicar um pouco do que acontece já nas AMAs de outros municípios, que é também uma intervenção clínica e terapêutica. Uhum. Então, por conta disso, a gente já começou a mapear o que haveria de custos para manter uma equipe multidisciplinar que atua na intervenção precoce, com fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, neuropsicopedagogo. E para isso a gente precisaria de recursos. Então a AMA já começou no início do ano passado a articular, fazer algumas reuniões, visitar outras AMAs da região para entender o funcionamento e traçar alguns caminhos de atuação. A gente percebeu que inicialmente o mais difícil era a nossa sede, que realmente é muito pequena. Né? Logo no início do ano nós fizemos uma conversa com a Unicelb, que nos ofereceu então um espaço, né, para estar atuando, e hoje mesmo a gente faz a nossa mudança. Nós também estivemos com o prefeito de Guabiruba, Matias Kohler, verificando a possibilidade de buscar algum recurso público, e após a nossa explanação na Câmara de Vereadores, expondo a situação da Ama Brusque, a gente finalmente conseguiu uma agenda com o prefeito e o vice-prefeito de Brusque. Nós vamos nos encontrar então no dia 26 de fevereiro.
Perfeitamente. Eliane, com relação à questão do número de autistas, né, nesse trabalho que vocês estão realizando de levantamento de custos, etc., para a criação dessa nova estrutura, digamos assim, vocês também certamente fizeram um levantamento um pouco mais minucioso com relação ao número de autistas aqui na cidade. Como é que foi feito esse trabalho? Bom dia.
Sim, bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. É verdade. A gente tem procurado estruturar esse tipo de atendimento baseado na necessidade, né, que tem apresentado, tem vindo até nós. Hoje temos 200 famílias cadastradas. A gente espera que esse número venha aumentar cada vez mais, que as pessoas tiverem conhecimento tanto da AMA com seus serviços e também da demanda que está vindo com diagnósticos, né? Uhum. E também com a questão da intervenção precoce. Muitos profissionais, pediatras, neuropediatras, antes de fechar o laudo, têm pedido, solicitado, orientado as famílias a começar a intervenção precoce. Então, a gente também acredita que vamos ter, né, famílias em vulnerabilidade social, que não vão ter o laudo no momento, mas que precisam dessa intervenção precoce.
Uhum. Perfeitamente. Esse trabalho, no caso, a AMA também pretende oferecer, é isso, Guedra?
Sim, Eliane? É isso. A partir de segunda-feira, então, né, a gente anuncia aqui quase de primeira mão.
Que,
né,
bom.
A assinatura.
Mais uma em primeira mão para a gente aqui.
Sim, sim. Então, né? A assinatura desse convênio com a Unicelv. Então, nós estivemos na Câmara de Vereadores, né, na terça-feira, e a gente expôs que não teria nossa sede. E, de fato, naquele momento, a gente ainda não tinha uma definição sobre isso, né? Então, aconteceu no momento seguinte essa assinatura de um convênio. Não é um contrato, porque a Unicelv, ela já está no espaço locado, então ela não pode sublocar. E a gente, então, fez um convênio com a Unicelv. Mas é um espaço temporário, Sérgio. Sim. A gente tem uma data para sair, que é o final desse ano, né? Para 2021, a Unicelv, ela vai precisar daquele espaço que a AMA vai ocupar. Ou seja, nós ainda não estamos tranquilos com relação à nossa sede. É o que a gente tem para o momento, porque não dá mais para esperar. A gente precisa dessa intervenção precoce. Então, saindo daqui, nós vamos lá para a nossa sede hoje, no Guarani. Somos só voluntários. Uhum. Providenciar essa mudança até o meio-dia, então, para a Unicelv. E a partir de segunda-feira, já às 8 horas da manhã, a gente começa esse trabalho. Nós contratamos, com o valor que a gente tem em caixa, os 30 mil, nós contratamos uma psicopedagoga e uma psicóloga. Então, haverá no período da manhã a psicopedagoga e no período da tarde uma psicóloga. Primeiro para fazer o cadastro e a avaliação dessas famílias. E nós temos no nosso grupo 7 profissionais que também se disponibilizaram a atuar voluntariamente, porque a demanda de trabalho, ela é muito maior do que o que a gente vai ter de profissionais nesse momento, né? E é por isso que a gente também espera aí nos próximos dias avançar em termos de convênio público. A expectativa é que a gente crie no nosso município uma estrutura como já existe em outros municípios da região, uma estrutura completa, com uma equipe multidisciplinar, para estar estimulando essas crianças no desenvolvimento precoce.
Vocês acreditam que essa estrutura de atendimento em si, eu me refiro, ela já será possível funcionar nessa sede provisória, digamos assim, junto à UniaSelv, ou terá que, ou é algo mais para frente um pouco, para depois que talvez a AMA puder ter um local próprio, para ou pelo menos um local mais amplo, né? Mesmo que seja alugado, um local mais amplo para esse atendimento, já a partir de segunda-feira ou dos próximos dias, né? Para ser mais exatos, é possível já esse atendimento?
Isso. A gente não iremos começar na segunda-feira porque estaremos realmente organizando a sede.
Sim, claro, né? Normal.
Estamos preparando o nosso regimento e o plano político-pedagógico. Então, tem essas partes, né, estruturais que estamos providenciando. Iremos divulgar nas redes sociais, no grupo de famílias, né, que também já existe, da família Teia, sobre a questão do cadastro. Mas, com certeza, a gente urge no tempo, né, para que comece o quanto antes esses atendimentos.
A ideia, Guedra, claro, naturalmente que a ideia é ter uma sede própria, não tem nem dúvida, mas sabemos que para chegar até lá demanda muito recurso, etc e tal. Na hipótese de vocês terem que sair da UniaSelv em final de ano, o primeiro momento seria a volta para um local, talvez em algum momento locado, algo nesse sentido, até que vocês se estruturem. Que nós temos visto, por exemplo, vou dar até como exemplo aqui a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Está há 30 anos atuando em Brusque, não que a AMA não possa alcançar isso antes desse tempo, é lógico, né? Mas só como exemplo. Há 30 anos em Brusque, recém agora a Rede Feminina vai conseguir ter a sua sede própria, né? Então a gente sabe que as instituições lutam com muita dificuldade, é questão financeira principalmente, né? Com toda essa estrutura para manter, mas de repente poderia se voltar então para um outro momento locado, algo nesse sentido. Qual é a ideia que vocês têm no primeiro momento?
Quando a gente fala em sede própria, a gente não está pensando num terreno que seja nosso, num espaço que seja nosso.
Certo,
a gente
entendi.
Só está pensando numa situação menos vulnerável de estar dentro de uma espécie de sublocação, né? De estar dentro de um lugar que já é local e que a gente já sabe que não é a finalidade, que vai precisar daquele espaço. Quando a gente fala em sede própria, então seria um lugar de fato para a AMA se instalar, com toda a sua autonomia, um lugar, uma casa que seja da AMA. O empresário entrou em contato com a gente no início do ano, ele dispôs, né, ali uma casa que tem no bairro Santa Terezinha, uma casa muito boa, e hoje é o nosso sonho, né, é transformar essa casa numa casa terapêutica, né? O poder público, ele já está com esse projeto, o poder público de Brusque. A gente pleiteia apenas o valor do aluguel, né? Nesse momento, pelo menos, porque a gente, Sérgio, está trabalhando com o que a gente tem.
Sim.
Né? Não temos mais como esperar. Então, hoje a gente ou teria a nossa sala de 20 metros ou agora o espaço da UniaSelv. Então, nós vamos para lá. A expectativa é que... E eu estou com uma equipe incrível de voluntários, né?
Eu mesmo até perguntar para vocês isso, né? Houve um aumento também, me parece, no número de voluntários, né?
Isso.
Pode falar.
Então, exatamente. A gente renovou a diretoria, a gente é muito grato às diretorias que nos antecederam, mas eu confesso que eu estou muito feliz com a equipe que a gente conseguiu aí reunir, né? Então, nós temos pessoas muito qualificadas, maioria é pai, mãe de autista, né? Então, temos na equipe, eu sou jornalista, Eliane é fisioterapeuta, nós temos advogados, psicólogas, professores. Então, e mais do que isso, assim, é uma equipe com um espírito
de unidade.
De unidade e também, assim, que acredita, que não tem medo dos desafios. Então,
certo.
A gente está construindo nos nossos horários vagos, porque afinal de contas todos nós trabalhamos, né, o plano político-pedagógico e o regimento, e a gente acredita que a gente vai dar conta de ter esses materiais aí em 2 semanas. Então, assim, é um espírito, assim, de uma sinergia, uma vontade de fazer acontecer para os nossos filhos. Nossos, talvez não, os nossos filhos, eles já estão em outras terapias, mas para os filhos de outras famílias que infelizmente estão em vulnerabilidade social, né? Me incomoda muito o fato da nossa família, das nossas crianças estarem se desenvolvendo com técnicas que a gente sabe que são importantes, e olhar para o lado e ver que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, todos nós que fazemos parte dessa diretoria, os conselheiros também, estamos imbuídos desse espírito de dar conta, de fazer acontecer para o máximo de crianças possível. Então, a gente não consegue nem pensar num espaço hoje que que seja um terreno que seja da AMA, uma casa que seja da AMA, né? A gente não, nem pensa nisso, mas pelo menos nos tirar um pouco dessa situação ainda de vulnerabilidade que a gente se encontra dentro da UniaSelv, né? No contrato inicial previa que se a UniaSelv precisasse daquele espaço, eles teriam 30 dias para nos comunicar e a gente teria que sair. E graças a nossa advogada, a gente também conseguiu aí um prazo de pelo menos 60 dias para a gente se organizar. Uhum. Mas é ruim, né? É ruim viver sobre essa pressão, sobre esse momento. É ruim a gente pensar que, olha, estamos investindo aqui, mas ali em dezembro a gente já tem que sair. Mas a gente acredita de verdade nesse momento. A gente esteve na Câmara de Vereadores, a gente percebe que nem os nossos representantes públicos, eles têm noção do que acontece, que tipo de tratamento que a criança com autismo recebe hoje no município. Eu tenho a impressão que lá na Câmara eu contei algumas novidades para eles, né? Sim. Que crianças, principalmente a partir dos 6 anos, autistas, elas deixam de ter o atendimento gratuito na PAI e a partir de então a família tem dinheiro para pagar terapias particulares ou acontece exatamente...
E aí
nesse grupo de 200 famílias, 80% estão sem atendimento, né, Sérgio?
Sim.
Então, eu quero crer que de verdade a gente vai conseguir resolver isso nos próximos dias com o poder público.
Perfeitamente. Agora, mesmo que seja um período temporário, é importante essa iniciativa que a UniaSelv também teve de contribuir com a AMA neste momento, né, Eliane?
Com certeza. Agradecemos imensamente, né, a Simone por representar a UniaSelv e propor isso para nós. É uma parceria que com certeza está agregando, né, em vista que é bom para ambas as partes.
Sim.
Principalmente para a questão ali dos alunos da própria UniaSelv, que
isso.
Terão esse contato com o universo autista, né, conhecerá esse espectro, as suas particularidades, singularidades que cada um tem. E a UniaSelv também entrou com a parceria conosco de o centro acadêmico, né, ter essa parceria dos alunos fazer estágio.
Uhum.
Então, para eles, vai ser também enriquecedor. A UniaSelv, nesse momento, a gente tem essa parceria com eles. A gente sabe que estamos lá com os dias contados, mas com certeza todo o espaço, a infraestrutura que ela está oferecendo para nós fará toda a diferença no ensino e no aprendizado das crianças e também de todas as pessoas voluntárias, né, que farão parte desse processo. Hoje o nosso voluntariado, Sérgio, ele faz uma diferença enorme nas nossas vidas, porque temos visto a dedicação de pessoas que de forma direta têm se envolvido, né, devido a um familiar ou até o filho, e pessoas que nunca tiveram contato com esse universo autista, e ele está tendo a oportunidade simplesmente por se doar ao próximo. Então, assim, a UniaSelv também percebendo, né, esse crescente número de voluntariado, ela também se sensibilizou com a causa e se colocou à disposição tanto com o auditório para a gente criar multiplicadores desse conhecimento, né, facilitou também a nossa entrada em diversas áreas e cursos, que devido também essas portas abertas, a gente conseguiu arrecadar no pedágio, devido também ao maior número de voluntários ter vindo de lá.
Sim.
Para participar do pedágio. Então, assim, com certeza a UniaSelv nesse momento fez muita diferença para nós e a gente só tem a agradecer.
Certo, para a gente concluir, Guedes, até que nós temos ainda uma outra pauta aqui, algum evento previsto da AMA para esse ano, no sentido de arrecadação de recursos, no caso, para breve? Vocês terão mais um pedágio esse ano? Como é que está essa programação?
Nós teremos um pedágio que vai ser no dia 10 de outubro.
Uhum.
Né, desse ano. A gente também está planejando a nossa jornada de atualização em TEA, que é um evento anual. Nós vamos para a 7ª edição, que vai acontecer no mês de setembro.
Certo.
E nesse momento a gente está vivendo, então, um chá de sede nova. Então,
uhum.
Os ouvintes que puderem nos ajudar, afinal de contas, a gente já entrou lá na UniaSelv, nós vamos ter uma sala ampla, né, aí quase 80 metros quadrados. A gente já entrou com divisórias, então a gente dividiu esse espaço em 3 consultórios, mas nós ainda não temos mesa para esses consultórios.
Uhum.
Nem cadeiras, nem material, brinquedos, tatames, livros. Então a gente também deixa aí um apelo, né, à comunidade, às empresas, se alguém tiver algum material para nos ajudar.
Qual é o contato que eles devem fazer?
pode entrar em contato, eu deixo aqui o meu celular pessoal, que é o 479-9999-0138, ou então entrar em contato também com a AMA através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram.
Sim.
E a partir de segunda-feira, então, às 8 da manhã, nós estaremos também na UniaSelf.